E a gente conversa agora com o doutor Alci Rocha, ele que é advogado, professor da UESP, controlador da Câmara de Vereadores. Vamos falar sobre desigualdade dentro do sistema prisional. Entrevista. Bom dia, Alci. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia, Arles. Bom dia, ouvintes da 106 FM do Brasil e do mundo, né?
Do Brasil e do mundo. Aqui, sim. Os nossos internautas que nos assistem também, né, Alci?
Eu digo isso, Neide, porque a gente não sabe o alcance das coisas,
verdade,
né? Então, de repente, tem gente em outros países, em outros
tem,
lugares,
sim,
nos ouvindo aí.
É, isso
outras
mesmo.
Galáxias e tal.
Por que não, né? Eu parei porque disseram que os ETs viriam buscar, né? Eu quero ser abduzida. Aí
eu tô querendo,
né?
Eu tô esperando minha carona, viu?
Depois que eu conversei com o ufólogo, eu disse, vem buscar, viu, Neide? Não fica chamando, não. Eu falei, cai fora, eu quero ficar aqui
então,
na Terra por enquanto.
Então eu vou chamar mais, porque eu preciso de minha carona. O negócio aqui tá ficando muito feio, viu?
Tá mesmo,
tá,
é
tá
verdade. Doutor Alci, olha, segundo o anuário, né? Nós tivemos aí que ontem, na realidade, uma publicação até no G1, que em 15 anos a proporção de negros no sistema carcerário ela cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Hoje, em cada 3 presos, 2 são negros. É o equivalente a 14% ao 14º anuário brasileiro de segurança pública, que foi divulgado ontem. Esse é um dado que a gente fica muito triste ao saber, né? O porquê desses índices, doutor Alci, né? 15 anos se passaram e 15 anos, ao invés de ter melhorado, está piorando.
Isso reflete, né? Isso é um retrato da nossa realidade social. Então, dentro, quem estuda um pouquinho de criminologia vai perceber que sempre houve um relacionamento entre a realidade, aquilo que acontece no dia a dia, e aquilo que está atrás das grades, dentro das celas. Então, como e na maioria do Brasil, a população negra sempre teve um menor poder aquisitivo, sempre esteve em locais, residindo em locais marginais, ou seja, à margem da nata da sociedade, nunca teve acesso a todos os instrumentos para ter uma profissão e etc. Então essa população, ela sofre muito mais com a influência do crime do que a população que não é negra. Então isso é um dado que vem sendo registrado já desde 2004, 2006, uma coisa assim. E o Departamento Nacional, o Departamento Penitenciário Nacional, ele começou a fazer um registro um pouco mais com mais detalhes. Então ele registra quantas parturientes, ele registra quantas gestantes, ele registra quantas mulheres estão amamentando e também registra uma questão da declaração de cor, né? Então hoje nós temos 753 mil, quase 754 mil pessoas encarceradas, tá? E destas, nós temos aí 301 mil pessoas, que representa 50% daqueles que estão lá são negros, tá? Então é um número muito, muito relevante e que a gente precisa estudar.
E onde está essa desigualdade racial?
Na realidade, Neide, não é uma só, não se trata simplesmente de uma desigualdade racial. É uma desigualdade que passa pela social, passa pela questão do poder aquisitivo e se desdobra e se revela numa questão de cor. Então, assim, eu sei que muita gente contesta isso, mas a história, ela demonstra que o negro, pós a libertação, né, quando acabou teoricamente a escravidão, ele não tinha ofício, ele não tinha educação, ele não tinha profissão. E isso fez com que eles fossem para os territórios que lhes eram permitidos. Os morros no Rio de Janeiro, né? As zonas periféricas das grandes cidades, todas foram dominadas, vamos dizer assim, ocupadas por essas pessoas de cor que não tinham uma profissão, que dependia do branco. Porque o negro não estudava, o negro não tinha educação, o negro não conhecia, malmente conhecia o idioma nacional. O português que se falava aqui, né? Que muitos vinham da África, não tinham contato assim, não aprendia com essa facilidade o idioma. E isso fez com que essas gerações fossem avançando e gradativamente nós vamos tendo aí um acesso ao negro, à educação, ao mercado de trabalho, à profissionalização, mas a grande massa ainda permanece dentro dessa margem aí, vamos dizer assim, improdutiva. E todo mundo que está na sociedade, Neide, que não tiver capacidade para produzir, provavelmente tem grande chance de delinquir.
De acordo com o anuário, né, existe dessa forma uma forte desigualdade racial no sistema prisional que pode ser percebida concretamente na maior severidade de tratamento e sanções punitivas direcionadas aos negros, né? Quando será que isso vai ser corrigido?
Eu fico pensando que, assim, a pessoa... nós estamos numa gestão nova, né? Nós estamos na gestão aí do presidente Bolsonaro. Eu imaginei que as pessoas iriam polir um pouco mais esses dados. O que eu entendo, Neide? Eu, como estudo, como advogo no crime, eu entendo que o crime, ele pode ser realizado... O crime não tem cor de pele. O crime não tem classe social, tá? O crime, quem está disposto a cometer um homicídio, por exemplo, ele não vai pensar se quanto ele tem na conta. Ele simplesmente vai cometer o delito. E, assim, o que nós precisamos, no meu ponto de vista, desenvolver é uma visão do seguinte: quantos que estão presos têm capacidade de contratar um bom advogado? Quantos conseguem recorrer? Quantos conseguem ter acesso à informação? Quantos sabem ler e escrever? E isso vai revelar se esse negro que está no sistema prisional, de fato, ele foi privado dessas, vamos dizer assim, ferramentas. E aí nós vamos verificar se, de fato, há esse preconceito dentro do sistema prisional. Porque, assim, se nós formos olhar a prisão, ela é dominada por negros. Que eu tenho aí 50%, não é, de negros dentro da prisão. Então, quem poderia, tecnicamente, né, exercer um preconceito seria o negro. Exercer um preconceito contra o branco que está encarcerado. E isso é uma discussão dentro das grades, não fora das grades. Mas se nós estivermos discutindo o porquê que o negro está lá, aí eu preciso fazer esse raciocínio que eu te passei. Verificar quantos negros são alfabetizados, quantos têm profissão. Há 2 anos atrás, né, eu estava estudando essa pesquisa do DEPEN, e eu verifiquei que eu, com a minha formação, dentro dessa perspectiva do DEPEN, por exemplo, no Brasil eu tenho 0,02 pessoas com mestrado presas. Então você vai pensar 0,02. O que está dizendo a pesquisa? Quanto mais formação as pessoas têm, menor a tendência de elas estarem encarceradas. Olha que eu não estou falando que a tendência de não cometer um crime, mas a tendência de não estar encarcerado cumprindo pena, que são 2 fatores diferentes. E onde vamos chegar com isso, Neide? Você vai dizer assim, eu sei o que você quer dizer. Estou querendo dizer assim, vamos dar educação para as pessoas.
Formação, né?
Vamos dar formação para as pessoas, tá? E aí, quem sabe, a gente consegue inverter essa curva que só se agrava de você só ter negros. Porque o fato do negro estar no cárcere, por si só, não diz muita coisa. Agora, eu preciso sempre fazer um estudo social para identificar o porquê que o negro está ali dentro. O quanto de educação ele tem, o quanto lhe foi ofertado de saúde, de direitos básicos, tá? Para que ele ascendesse no mercado de trabalho.
Uhum. A gente sabe que muitas pessoas que cometem crimes, né, não violentos e adentram ao sistema penal, têm contato com diversas organizações e isso acaba fortalecendo as facções, né, como o PCC, o Comando Vermelho. Essa política de encarceramento em massa dificulta mais ainda o combate à violência?
É um problema grave que nós temos. Grave no sentido de que o indivíduo, quando encarcerado, a depender de onde ele esteja, ele vai precisar se adequar àquela realidade, tá? Para permanecer vivo. O que é se adequar a essa realidade? É aderir a uma facção, tá? É cometer outros crimes lá dentro para garantir a sua subsistência. Mas isso é uma falha do sistema, Neide. Tá? Essa é uma falha do sistema. Não é porque uma pessoa cometeu um crime, vamos dizer assim, leve, que ela vai ter a tendência a realizar outros crimes e aprender lá dentro. Como muita gente fala, é uma universidade do crime. Não, eu entendo o seguinte: nós, cidadãos, temos a abstração de que uma pessoa dentro do presídio, eu estou seguro. Então, quanto mais pessoas presas, mais segurança eu tenho. Quanto mais presídios e mais pessoas presas, melhor para mim. Quando, na realidade, isso não existe. Isso é só uma ficção, isso é uma abstração que tem na cabeça. O que nós precisávamos, né, é de ter presídios operacionais, presídios setorizados, presídios distribuídos em todo o estado, em todo o país. Porque, por exemplo, Neide, você
talvez
imagina...
Talvez não fosse presídios, precisávamos de um investimento na educação, do cuidado, né?
Isso é o básico,
né?
Isso é o básico. Eu falei, a gente tem que ver isso antes.
Com dignidade para as pessoas.
Isso, mas se nós falarmos do presídio em si, vou dar um exemplo. Quanto é que custa para uma mulher visitar um rapaz, um marido que esteja preso em Vitória da Conquista? Saindo de Guanambi. Ela vai ter que sair daqui na madrugada, né? Vai passar o dia lá, vai pegar fila para poder fazer a visita e vai retornar, vai chegar aqui, se for voltar no mesmo dia, vai chegar aqui na madrugada.
E ainda tem os custos, né? Passagem, alimentação.
Pronto. Então eu precisava ter uma estrutura prisional mais próxima. A mesma coisa eu digo para menor infrator, eu preciso ter uma estrutura para cuidar desse menor aqui mais perto. Porque eu não posso ficar pegando, por exemplo, eu estou tomando Guanambi como referência, mas se você pegar Carinhanha, são mais 100 quilômetros. E essas pessoas vão para Salvador, as pessoas vão para Vitória da Conquista, cumpre pena. E isso demonstra, e quando você observa, Neide, que se aquele preso que está lá, que não teve educação, que é negro e etc., a tendência é a família não visitá-lo. E isso faz com que ele não se ressocialize, porque quanto menos contato com o mundo exterior ele tiver, mais difícil ele vai ser ele retomar a um convívio social. Porque ele vai ficar acostumado naquele ambiente do presídio, e quando ele sai, ele não tem referência, ele não tem vínculos.
As leis nós já temos, doutor Alci, elas não vigoram. Ou tem falha na lei, ou tem falha em quem assume de fato, em quem colocamos no poder.
Eu vou dizer que a falha é nossa. Eu digo sempre que a falha começa em quem vota. Você está reclamando, você que está aí nos ouvindo, que está reclamando de qualquer prestação de serviço público, qualquer política pública, se lembre que a falha é nossa. Nós elegemos e nós deveríamos acompanhar, vigiar e notificar o que nós queremos. Mas nós, como população, na maioria das vezes, só reclamamos quando chega a nossa vez. Então, eu, você e Arles estamos aqui na rádio, todo mundo bem. Aí, de repente, alguém da família contrai uma enfermidade. Aí nós vamos reclamar que a saúde não está bem. Ah, não consegui uma vaga para meu filho na escola, aí eu vou reclamar que não tem uma escola, né? Não tem uma vaga de qualidade na escola, etc. Então nós precisávamos ser proativos, acompanhar todos os passos de tudo. Só que nós passamos muito mais tempo ocupados com outras coisas, com vamos dizer assim, com resenhas políticas e outras coisas, do que cobrando o que deveria ser feito.
Vem das plataformas, os políticos estão sendo mostradas aí, né?
Isso. Então, eu sempre digo assim, eu quero ver proposta, você tem que ver proposta e ver realização. Então, nós começamos errado. Aí o Estado, que o Estado, Neide, vai ser sempre um reflexo, na maioria das vezes, um reflexo daquilo que nós fazemos. Então, se você não cobra, o Estado não vai fazer. Você cobra, o Estado pode até não fazer no tempo certo, mas fará em algum momento. Então nós, como cidadãos, precisamos repensar o que nós vemos como estrutura prisional. E eu sei que muita gente que está ouvindo aí pode pensar assim, ah, mas o cara não sabe que vai para um presídio, ele não sabe, para que ele vai cometer um crime? Eu digo para o seu ouvinte que repense, porque tem atos da vida comum que nós realizamos que acaba se desdobrando em fato típico. Um exemplo que eu dou é quanta gente aí recebeu auxílio emergencial indevidamente. E todas são pessoas de bem. Por que todos não são pessoas de bem? Porque todas trabalhavam, todas tinham outra renda. Então muita gente recebeu na prefeitura de Guanambi, nas prefeituras da vizinhança toda, do Brasil todo, muita gente recebeu indevidamente. Mas essas pessoas se classificam como pessoas de bem quando recebem um dinheiro indevido público. Então devia ter feito o quê? Ó, esse dinheiro aqui não é meu não. Eu não tenho direito a esse dinheiro, não. Devolve lá, eu não quero, não.
Nem devolver, era não fazer, né?
Então, nem sacar da conta, entendeu? Então, assim, esse é o nosso problema. E a gente olha pro indivíduo que comete um crime, um tráfico, um homicídio, alguma coisa, a gente olha e fala assim, ó, joga ele lá no fim do mundo, põe lá de qualquer jeito e quer esquecer aquilo. A gente esquece que ele tem família e que em algum momento da vida, certamente, ele foi um cidadão de bem, assim classificado. Como nós falamos, né?
Entendi.
Então, essa política criminal nossa, ela não melhora, e ainda eu reforço, porque aqueles que brigam por uma melhora são sempre mal vistos. Né? Então, quando você fala assim, ah, vamos fazer um presídio melhor, uma certa feita eu dando aula, eu falei assim, ah, um presídio tinha que ter uma biblioteca boa, tinha que ter internet, tinha que ter. Aí eu comecei a falar um monte de coisa, aí a pessoa falou assim, ah, então é melhor ir pra lá. Eu fiz, então comete um crime e vai. Eu não posso imaginar que eu vou colocar alguém num porão da vida, numa masmorra, e daqui a 10, 15 anos aquela pessoa vai retornar e vai retornar bem. Isso não existe.
Com certeza. É verdade.
Isso não existe.
Doutor Alci, a tendência de crescimento da população carcerária também, ela atinge as mulheres, né? Houve, assim, um número significativo. 11 anos depois, subiu para 71% das prisões de mulheres, de acordo com esse anuário. O que que tem levado a mulher ao crime, já que a mulher sempre pensou muito mais, é mais resignada?
O problema, Neide, é que a mulher, em todas as vertentes, ela tem assumido uma posição ativa. ó você aqui na rádio, olha as mulheres na política, as mulheres no comércio. E o crime não deixa de ser, porque alguns tipos penais são uma ferramenta de dinheiro, né?
Sim.
Tráfico de drogas, por exemplo, Lidia. Você vai dizer que tráfico de drogas, a pessoa trafica por quê? Né? Porque ela tem a expectativa de receber aquele valor, tá? Ao transportar ou ao vender aquela mercadoria, aquele objeto. Então, assim, as mulheres, elas, em algumas cidades maiores, elas desenvolvem um papel na produção, por exemplo, vou falar aqui do tráfico de drogas, na composição da droga, ela prepara, ela separa, ela pesa, ela embala e para ser despachado. E a mulher, ela sempre foi vista como acima de qualquer suspeita. Então, ela sempre transitou com mais facilidade do que o homem em diversos ambientes. Então, é um mercado, a gente tem que pensar assim, é um mercado que se abriu para que a mulher tivesse ali, né, uma penetração. Isso não é bom, do meu ponto de vista, isso não é bom, mas mostra o protagonismo feminino mesmo no crime, tá? Então, nós temos mulheres, inclusive, cometendo violência contra seus companheiros, invertendo aquela balança que nós sempre falamos aqui da Lei Maria da Penha, porque as mulheres, elas têm se visto como protagonistas. E isso é ruim dentro do crime. O que sempre chama atenção, Neide, é que as mulheres que estão encarceradas, sempre, elas têm condições educacionais inferiores à média da população, de forma semelhante aos homens. Quem está preso não tem uma boa formação, em regra. Se você colocar em números, dá 1%, 2% dessa população. Então, de cada 700 mil, eu tenho 70, 50 pessoas formadas que estão encarceradas.
Vamos ver como é que estão posicionados aí, né? De acordo ao anuário que a gente tem aí, um anuário que é publicado no nosso país, para sabermos aí acompanhar de fato essa questão da segurança pública, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aí, como que fica o percentual, doutor Alci Rocha, para os jovens, né? Essa faixa etária entre 18 e 24 anos, né? E também 25 a 29 anos.
Neide, o que chama a atenção dessa faixa etária é justamente o tipo penal que eles cometem. Porque normalmente eles estão envolvidos ou em crimes contra o patrimônio ou tráfico de drogas. Então, assim, o que chama a atenção da quantidade, não seria nem a quantidade de, vamos dizer assim, de garotos que estão presos, mas sim o tipo penal ao qual se relaciona o motivo da prisão deles. Tá? Porque são dois tipos penais que revelam um distanciamento para aquilo que nós já comentamos aqui, que é a questão do estudo. Então, assim, até teve uma crítica do governo do estado ao governo do estado devido a umas propagandas que fez com o combate às drogas, mas, assim, a gente percebe que a juventude, em sua maioria, está envolvida ou em crime contra o patrimônio, furtos, roubos, etc., ou no tráfico de drogas. Então, todo o quantitativo chama atenção, mas, assim, no meu ponto de vista, o que mais chama atenção é o tipo penal que eles cometem.
Entendi.
Tá? Porque está sempre relacionado a, vamos dizer assim, a formas ilícitas de obter rendimentos. Uhum. E isso se revela pessoas que não estavam conectadas, vinculadas a uma profissão, a uma atividade. E aí nós voltamos àquele ponto, Neide. Se eu não formar bem uma criança, um adolescente, se eu não tiver um projeto de formação para que ele tenha ocupação, esporte, escola, idioma, etc., a tendência vai ser, né, uma grande possibilidade é que ele adentre sempre nos crimes que dão um retorno financeiro.
Maria Neves Brito Andrade parabeniza você pelas suas colocações, doutora Alci. Eu quero passar passar as considerações dela e agradecer a você por estar aqui conosco, e gostaria que você deixasse aí um alerta ou de fato, como a gente muda esse contexto aí?
Pronto, vamos lá. Primeiro, eu agradeço a audiência, tá? A Maria, né?
Maria Neves.
A Maria Neves, agradeço, Maria. Neide, meu ponto de vista é um pouco complexo. Primeiro ponto, os pais têm que estar mais presentes na vida dos filhos. Os pais não podem achar normal o filho aparecer com alguma coisa ou desenvolver determinados comportamentos. Esse é o primeiro ponto. Os pais precisam buscar das autoridades, agora a gente está em campanha eleitoral, né? Precisa ver os projetos que estão voltados para crianças e adolescentes, que dê formação, que dê ocupação para que a criança não fique com muito tempo livre. E, principal, nós precisamos ter mais empregos e empregos que deem dignidade para que as famílias consigam cuidar mais de seus filhos. Para aqueles que já estão encarcerados, nós precisamos de uma reforma nesse sistema prisional. Não nas leis, mas na forma que o preso é tratado. Eu preciso dar um pouco mais condição para o preso, para que a gente tenha uma expectativa que o retorno dele seja positivo e não negativo. Então a sociedade, para ela se sentir confortável na presença de alguém que já cumpriu pena, é necessário que ela saiba que aquele personagem, enquanto preso, enquanto pagando sua dívida quanto perante a sociedade, né, que ele recebeu todas as ferramentas necessárias para ele retornar bem. Então acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, o que for o caso, profissão, educação, ele precisa receber, porque o indivíduo que foi encarcerado, ele representa aquele cidadão que chegou, vamos dizer assim, ao fundo do poço social. Então, para a gente mudar, é necessário diversas mudanças efetivas na nossa vida.
Dura a gente ver alguém falar sobre isso, né? Os nossos representantes não falam sobre isso.
É porque ninguém quer, porque quando você fala hoje em dar uma condição melhor para quem está preso, você é chamado, leva para casa. Você gosta de criminoso, leva para casa. Mas o ponto não é esse.
O negócio é fazer com que ele não chegue a isso, né? Também.
Um outro dia eu ouvi alguém falar assim, o ideal seria matar.
Nossa, lamentável.
Não é lamentável, não vou dizer que é lamentável, não. O problema é que quando se fala em matar quem comete crime, fraudar imposto de renda, por exemplo, é crime, né?
E aí, então vai matar muita gente.
É, o que eu quero dizer é isso. Nós vamos ter que pensar, né, qual vai ser o critério utilizado para matar. Uhum.